Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos falar sobre a desigualdade e o desemprego na pandemia, com a economista Patrícia Pelatieri e a professora Lívia de Cássia Moraes. De acordo com um estudo da FGV Social, a renda média da população brasileira caiu mais de 20% durante a pandemia. A queda foi sentida com maior intensidade entre os mais vulneráveis, chegando a uma redução de quase 30% na renda. Com quase 40 milhões de brasileiros na informalidade e 13,5 milhões em busca de emprego, a pandemia continua a revelar as desigualdades do país. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Patrícia Toledo Pelatieri é economista e diretora técnica adjunta do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, responsável pela produção técnica de estudos, pesquisas e projetos. Lívia de Cássia Godoy Moraes é professora adjunta do Departamento de Ciências Sociais do Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade Federal do Espírito Santo e coordenadora do grupo de pesquisa Trabalho e Praxis na mesma instituição. É mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutor em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas. Olá, Patrícia, tudo bem? Seja bem-vinda.
Obrigada, Joel. Tudo bom?
Professora Lívia, seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Eu agradeço o convite, Joel. É um prazer estar aqui com a Patrícia.
Patrícia, a quarentena expôs um país ainda mais desigual. De que maneira a sociedade brasileira pode mudar essa realidade?
É exatamente isso que você falou, Joel. Eu fico com muito temor, sabe, quando se fala nós estamos voltando ou vamos voltar aos patamares de antes da pandemia. Antes da pandemia estava tudo muito ruim para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, para as classes mais vulneráveis, para os negros, para as mulheres. Então, nós não queremos voltar aos patamares de antes da pandemia. Nós queremos, de fato, sair dessa calamidade, dessa tragédia, dê o nome que quiser, um país melhor, um país, de fato, mais justo. Acho que as pessoas têm responsabilidades para construir essa saída, porque não dá para achar que simplesmente não fazer nada você vai resolver as questões e em algum momento a vida volta ao normal. Ela não voltará ao normal porque as pessoas estão mais pobres, as pessoas estão passando fome, e aí acho que é bom a gente lembrar que a pesquisa de 2018 do IBGE, a POF, já mostrava em 2018, portanto bem antes da pandemia, nós tínhamos mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome. Agora, com a alta dos alimentos, a perda da renda, como você falou, perda dos empregos, porque a hora que nós olhamos quem é que ficou mais desempregado são as mulheres, são as empregadas domésticas, são os negros, né? Então, nós temos mais de 1 milhão de pessoas hoje sem nenhuma renda. Ocupadas sem nenhuma renda. Tudo isso levou a um empobrecimento muito grande. Ou nós pensamos como uma sociedade, de fato, para sair dessa, ou nós ficaremos ainda pior, né, do que estávamos antes, relembrando que a gente já não estava bem.
Professora Lívia, como combater essa desigualdade que cresceu durante a pandemia?
É preciso a gente pensar a classe trabalhadora de uma maneira diferente do que a gente pensava antigamente, né? Que era aquela figura do homem operário. A classe trabalhadora é extremamente heterogênea, como a Patrícia trouxe, né? Tem homens, mulheres, tem migrantes, tem pessoas com deficiência, têm nacionalidades diferentes, etnias diferentes, e essas diferenças são atingidas de formas diferentes na organização da nossa sociedade, especialmente da sociedade brasileira. Alguns sendo afetados mais do que outros. Então,
no caso dos negros e dos índios, né, por exemplo.
Sim, das mulheres também, né? São bastante afetados. Sem falar das perdas que a gente teve com relação às pessoas com deficiência, né? Com a reforma trabalhista, elas têm sido cada vez mais atingidas. Então, a gente tem que pensar coletivamente as saídas para isso. Tem um elemento mais imediato, né? Que são as eleições municipais agora, mas tem outros elementos importantes. A gente precisa revalorizar a ciência, né? Algo que tem se perdido recentemente. Então, a gente tem pesquisas de estudiosos e de institutos, como é o caso do DIEESE, ou como é o caso das universidades públicas, que trazem elementos para a gente pensar em políticas públicas mais efetivas. Então, a gente precisa que governos municipais, estaduais e federais se atentem para isso, conversem com os especialistas, para a gente pensar em políticas sociais efetivas. Né, o que a gente tem visto é um movimento contrário a isso, né, um afastamento desses grupos sociais e uma diminuição de políticas sociais para essas classes mais afetadas.
Patrícia, para combater as injustiças que acontecem no país, nós precisamos criar novos paradigmas. Que novos paradigmas nós precisamos para enfrentar a pós-pandemia?
Como a Lívia estava falando, nós somos uma classe... A classe trabalhadora, mesmo aqueles que estão no trabalho reprodutivo, porque é um trabalho que sustenta a sociedade também, né? Eu estou colocando todos nós como classe trabalhadora. Primeiro é importante o reconhecimento como classe, né? Nós estamos falando da maior parte da população, e é isso, mesmo sem o estereótipo do homem branco, operário, que é aquele núcleo do emprego industrial, né? Eu estou falando do microempreendedor, do microempresário, ao trabalhador doméstico, ao auxiliar familiar, como uma classe, a classe que de fato constrói a riqueza do país. Bom, a partir deste reconhecimento, de forma coletiva, pode discutir as desigualdades e, de fato, disputar as políticas para que elas favoreçam a maior parte da população e não uma minoria. Sem esse reconhecimento, né, é muito difícil você fazer as disputas, porque a gente sabe como é desigual a disputa do capital, como os grandes meios de comunicação, eles reproduzem a lógica de quem paga. Furar essas bolhas, e acho que o momento... eu não acredito que a eleição defina tudo, né? Ou que perder a eleição seja o final do mundo, nada disso, mas eu acho que é o momento eleitoral, ele é um momento muito propício para que as pessoas se conheçam, se reconheçam como grupo, como coletivo, para poder, no momento seguinte, dar o passo efetivo da transformação.
Nós teremos eleições municipais agora em novembro. O que elas podem mudar nesse cenário que nós assistimos nos dias de hoje, Lívia?
Sobre as eleições, tem alguns debates recentes, né, que são importantes a gente trazer, que é o debate sobre cotas para mulheres e cotas para negros e negras, né? São debates recentes que estão aí em pauta nos jornais, mas como isso às vezes aparece como algo formal e legal, mas que na prática não se efetiva, né? A gente tem o caso já constatado de mulheres laranja, né, que se chamam, quando as mulheres muitas vezes nem sabem que o nome delas está ligado a um determinado partido e que elas são candidatas, né? É muito sério isso. E seria muito importante que essa diversidade que a gente vê na classe trabalhadora fosse também representativa nesses espaços de poder. Então, a dificuldade que a gente tem é por conta das condições de trabalho que estão postas hoje, né? Os trabalhadores e trabalhadoras trabalhando mais de 12 horas, que horas que elas vão parar para assistir ou ver a campanha de um ou outro candidato. É muito complexo esse momento, ainda que seja muito relevante.
Vamos ouvir agora uma música da escolha das convidadas. Eu vou começar com você, Patrícia. Você escolheu Cartão de Visita. A letra traz um contraste entre a ostentação e a pobreza. Diz muito sobre a nossa realidade.
Ah, sem dúvida, Joel. A escolha ela foi muito proposital. O crioulo ele é muito engajado nas lutas, não só nas lutas do movimento negro, mas da questão da pobreza, da desigualdade. Acho que é muito importante chamar a atenção para quem tem condições melhores de vida, como é o nosso caso, privilegiados que conseguimos estudar, estamos trabalhando home office, mas é mostrar as mazelas de quem disputa o dia a dia para poder ter algum alimento, para poder levar alguma coisa para os filhos, ou poder até estudar os filhos. Então, como é fácil, quando você está numa condição melhor, você esquecer dessas mazelas. É mais confortável não ver.
Então vamos ouvi-la.
Acende o incenso de mirra francesa, algodão fio 600, toalha de mesa. Elegância no trato é o bolo da cereja. Guardanapos gold e agradável surpresa. Pra se sentir bem com seus convidados, carros importados garantindo translados blindados. Seguranças fardados, de terno Armani, lobotão sapatos. Temos de galão, Dom Perignon, Velvet Clicquot. Pra lavar suas mãos e pra seu cachorro de estimação, garantimos um potinho com um pouco de Chandon. MC Lon tá portando VIP, Tássia tem um blog de Phyllis Chirpy. Pra dar um clima vou te ofereço de brinde e mais de geladeira com sartrinete. Glitter, glamour, lamas no criolé, o sistema exige perfil de TV. Desculpa se não me apresentei a você, esse é meu cartão, trabalho no buffet.
Achar que tá mamão, tá bom, tá uma festa. Menino no farol se humilha e detesta. Achar que tá bom, é não, nem te afeta. Parcela no cartão, essa gente digesta.
Em tudo que brilha é relíquia nem joia.
O governo estimula e o consumo acontece. Mamãe de todo mal, a ignorância só cresce. FGV, me ajude nessa prece. Um salário mínimo com base no IES. Em frente a shoppings, marcar rolezins. Debater sobre cotas, copas e afins. O opressor é o início, o sistema é cupim. E se eu não existo, por que cobras de mim? Pulmão, mão.
Papai é cassis.
Rum, com.
Sorvete de bis.
Patrício gosta e quem não quer ser feliz. Pra garantir o padê, dão até o Edi. Era tudo mentira, sonhei pra valer. Com você, eu ali, nós dois, CBT. A alma flutua leite, a criança quer beber. Lázaro, alguém nos ajude a entender.
Acha que tá mamão, tá bom, tá uma festa. Menino no farol se humilha e detesta. Acha que tá bom, é não, nem te afeta. Parcela no cartão, essa gente digesta. Acha que tá bom. Acha que tá mamão. Acha que tá bom. Acha que tá mamão. Acha que tá bom.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre a desigualdade e o desemprego na pandemia com a economista Patrícia Pelatieri e a professora Lívia de Cássia Moraes. Segundo pesquisa Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia, realizado pela organização Gênero e Número, 58% das mulheres desempregadas durante a quarentena eram negras. Além disso, elas representam 61% da população envolvida na economia solidária. Em março, a PNAD contínua mostrava que a crise causada pela Covid-19 estava empurrando a força de trabalho feminina para casa, quando 7 milhões de mulheres deixaram o mercado de trabalho. Patrícia, nesse cenário, quando o Brasil alcançará a igualdade de gênero no mercado de trabalho?
Esse é um longo caminho. Você falou dos dados da PNAD do primeiro trimestre que já apontavam isso. Então, é uma situação pré-crise sanitária. Mas os dados do segundo trimestre, eles, na verdade, revelam de forma explícita que os trabalhadores e trabalhadoras de mais baixa renda, as mulheres e os negros foram quem perderam seus empregos. Do primeiro trimestre para o segundo, nós tivemos 12 milhões de desempregados, de um trimestre para o outro. Então, especificamente vinculado à pandemia. Desses, mais de 7 milhões eram mulheres. E se nós formos ver, mais de um terço das empregadas domésticas perderam seus empregos e ficaram sem nenhuma remuneração.
Eu queria te ouvir, Patrícia, em relação ao mercado. Como ele será afetado pela saída da força de trabalho feminina?
É muito grave você perder essas trabalhadoras que estão em idade ativa. Na verdade, estão na idade mais produtiva, elas deixam o mercado, então você perde em termos de produção e em termos de criatividade. Para além da questão, porque vários estudos mostram a capacidade criativa das mulheres e, para além disso, a capacidade de humanização das relações de trabalho que o trabalho feminino tem e nos diversos espaços que, quando ele chega, a perda para o país, para as gerações futuras, ela é incalculável. Não dá nem para a gente fazer uma conta aqui do que significa isso. E pode ser uma perda irreversível.
Lívia, eu quero te ouvir sobre a igualdade de gênero no mercado de trabalho, com a saída de 7 milhões de mulheres.
Pois é, a situação é muito grave para as mulheres, né? Mas não é algo fortuito, né? Isso tem uma política realmente nesse sentido, né? Os últimos dois nossos governos federais, eles abertamente se colocam como liberais na economia e conservadores na moral e no costume. Então, muita gente disse, o debate de gênero é cortina de fumaça para o debate da economia, mas não, né? É um projeto, né, que coloca as mulheres de volta para dentro dos seus lares. Porque se eu estou privatizando saúde, educação, cortando assistência social, quem é que vai cumprir essas tarefas, né, que eram de responsabilidade pública? São as mulheres. Né? Por isso a campanha por homeschooling, ensino remoto, né? Tudo isso tem a ver com essa responsabilização maior das mulheres que perdem seus empregos e vão cumprir as suas tarefas nos lares mesmo. Como a Patrícia disse, a gente vinha avançando nessa pauta e agora a gente tem retrocedido. Não que as mulheres estejam contentes, né, nessa situação. A gente vê os movimentos feministas da América Latina fora pululando, mas esse movimento conservador vem junto com a política econômica.
Você acredita que esse retrocesso é irreversível?
Não, a história está aí para a gente mudar sempre, né? Se tudo é histórico, tudo que começa pode um dia acabar.
Vamos dar uma pausa na entrevista com a economista Patrícia Palettieri e a professora Lívia de Cássia Moraes para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania.
Marcos, como você vê o plano elaborado pelo governo para as privatizações?
Joel, para mim, a privatização é uma política de Estado. O Brasil pratica continuamente políticas de privatização desde meados da década de 90 do século passado. Houve uma primeira tranche, uma segunda tranche, uma terceira tranche. Nós devemos estar por volta aí da sétima, oitava tranche de privatizações no Brasil. Privatizou-se no governo Collor de Mello, privatizou-se no governo de Fernando Henrique, governo de Lula, privatizou-se no governo de Dilma. De formas distintas, mas privatizou-se. Então não há grande novidade né, nesse novo, digamos assim, programa de privatização, se não pelo fato de que se prevê agora uma privatização meio selvagem. Quer-se privatizar tudo a qualquer preço, porque quer-se, me parece que, a partir de um pensamento mais ideológico do que pragmático, reduzir-se a qualquer preço o Estado. Eu gostaria de ver o governo brasileiro agindo de maneira mais racional e não de maneira passional. Quando nós colocamos a ideologia na frente, nós agimos de maneira passional. Quando nós colocamos as contas, os custos e benefícios, os impactos favoráveis ou desfavoráveis à sociedade, ao mercado, de determinadas medidas tomadas pela administração, nós colocamos a razão na frente da paixão e a possibilidade da nação brasileira, do povo brasileiro, da sociedade, ter melhor proveito com ações do Estado que sejam tomadas a partir da razão é maior do que quando elas são tomadas a partir da paixão e da pura ideologia. Cada caso será um caso. Provavelmente haverá estudos que nortearão a cada uma dessas privatizações. Se os estudos indicarem que os impactos são negativos, espero, para o bem do povo brasileiro e também para o bem dos governantes, que eles vão ficar muito expostos se não fizerem isso, muito expostos perante a lei, perante o Ministério Público, perante os tribunais de contas, perante os órgãos de controle de uma maneira geral, espero que os nossos governantes tenham juízo e, uma vez constatado que o impacto é negativo, que não se leve adiante o programa de privatização. Se o impacto, ao contrário, for positivo, tanto em termos da despesa pública, da arrecadação pública, da geração de empregos, do desenvolvimento econômico, que se faça a privatização. Essa é a maneira que eu vejo esse tema, a partir sempre da ótica da Constituição. O que a Constituição coloca como valor principal? A concretização, a realização dos direitos fundamentais. Como realizar esses direitos fundamentais? A Constituição também já dá a moldura disso. Às vezes, a administração pública, o Estado, ele atua diretamente na economia, e aí há um certo movimento, digamos assim, de estatização para alguns. Às vezes, não. O Estado, ele atua como mero regulador, como mero fomentador, alguém que estimula a economia, mas prepondera naquele momento, naquele setor, a economia privada e não a iniciativa pública. Iniciativa privada e não as empresas estatais. Acho que isso varia conforme os tempos, varia conforme o setor, varia conforme as ondas da economia, tanto nacional quanto da economia global. O importante é que, ao cabo desse processo de atuação do Estado na economia, seja diretamente, seja indiretamente, quem ganhe com isso seja a população, que receba como fruto dessas ações do Estado mais direitos fundamentais. Alguns vão dizer: ah, mas está havendo um desmanche do Estado, e junto com o Estado está se desmanchando, junto com as empresas estatais, está se desmanchando também toda uma rede de proteção dos direitos fundamentais. Não enxergo que as coisas estão tão ruins. Pode ser que ainda fiquem muito ruins, mas nesse momento acho que ainda há a Constituição ainda vigora, com o mesmo texto de 88, sem que os direitos fundamentais tenham sido eliminados. O Congresso Nacional tem resistido, na medida do possível, a uma agenda muito conservadora, em alguma medida contrária aos direitos fundamentais do governo Bolsonaro. E o Supremo Tribunal Federal também, na medida do possível, tem resistido às invectivas do governo contra a Constituição. Até quando a gente vai segurar esse estado de coisas, eu não sei. Mas, por enquanto, a gente está segurando, digamos assim, a onda, com privatização ou sem privatização.
Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa, a desigualdade e o desemprego na pandemia, com a economista Patrícia Palatieri e a professora Lívia de Cássia Moraes. A questão do desemprego vem afetando diversos grupos sociais. Os idosos, por exemplo, estão sendo impactados pelo corte de vagas, sem contar o preconceito. A oferta de vagas já era pequena para maiores de 60 anos. Com a pandemia, há mais demissões do que contratações nesta faixa etária. Em agosto, foram gerados 263,7 mil vagas com registro em carteira para quem tem menos de 60 anos e eliminadas 14,3 mil entre os mais velhos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia. Seremos uma população mais velha nas próximas décadas. Por que que o governo não contempla políticas públicas para inserir idosos no mercado de trabalho, Patrícia?
Então, Joel, acho que é bom aqui a gente também lembrar que nós passamos recentemente por uma severa reforma da Previdência Social. Então, é um contrassenso você ter um mercado de trabalho que expulsa as pessoas mais velhas e você retira a política de proteção social justamente desse segmento. Então, você está empurrando para a miséria. Depois de uma vida inteira de trabalho, você empurra para a miséria e aí para o suicídio, para a prostituição, as pessoas que dedicaram uma vida inteira à construção de um país.
Lívia, a pesquisa do CAGED revela ainda que as mulheres que atuam no serviço doméstico remunerado são, na sua maioria, idosas e negras. Esses dados revelam que existe uma relação com a cultura escravocrata que ainda há no país, Lívia?
Revelam, com certeza. O nosso país é um país que não conseguiu, ao longo de todo o processo histórico, a forma como se deu a abolição, a forma como as políticas afirmativas são estabelecidas, né? Tem que ser com muita luta, né? E ainda vem com muita repressão e negação das conquistas recentes, né? A gente tem visto também um questionamento das recentes conquistas de políticas afirmativas no país. Então, a gente não conseguiu resolver a nossa história e solucionar isso a partir de políticas efetivas. Eu só queria falar um ponto a partir da questão que você fez para a Patrícia, que diz respeito à proposta da carteira de trabalho verde e amarela, que num primeiro momento o governo falou que era para o primeiro emprego e depois colocou os idosos, né, junto nessa política. Só que a política de inclusão para idosos a partir da carteira verde e amarela era inclusão extremamente precária, né, sem direitos trabalhistas. Então, quando vem uma proposta de inclusão da população mais idosa, é nessas condições.
Agora vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Christian, nós tivemos uma mudança no padrão de religiosidade do brasileiro. Eu queria ouvi-lo sobre o movimento pentecostal.
Muito importante a gente não unificar as novas formas religiosas, né, que vem aí desde o evangelismo clássico, né, que passou no Brasil por uma ampliação e um desdobramento, né, nos neoevangélicos e, finalmente, os neopentecostais. A gente tem, são muitas denominações e elas têm por característica se instalarem como redes de apoio, redes de socialização em lugares onde o Estado não chegou, onde o Estado se demitiu. Então, ali onde você está muito exposto à violência, ali onde você está exposto a muita vulnerabilidade, ali onde há carência cultural, a gente precisa entender que tem um grupo agindo e trazendo, inclusive, um material que é o quê? Que é um texto, que é um livro, chama-se Bíblia, que contém uma narrativa, que junta e agrega a essa comunidade a uma história que lhe antecedeu, né? Uma história mundial que permite, então, rearticular e reler os problemas os mais cotidianos. Agora, a transformação do nosso padrão virtualmente assim, majoritariamente católico, num padrão mais capilarmente assim dividido, e que agora chegou às igrejas da quebrada, como se diz, né? Que são igrejas baseadas assim numa espécie de isolamento, né? Ou de auto-iniciativa de um grupo, de uma pessoa, e que consegue responder muito localmente localmente aquelas necessidades, né? aquele desamparo local, elas colocam para a gente um desafio que é, inclusive, o da formação dos pastores. Uma grande diferença entre o catolicismo que estabeleceu e se tornou durante muito tempo, né, um modo hegemônico de transmissão cultural no Brasil, desde os jesuítas, para essa nova forma de distribuição mais híbrida na religiosidade, e que os pastores, eles são, em geral, convocados por uma vocação. Eles não passam por um seminário, eles não têm um trajeto de estudos muito constituídos. Isso constitui uma desinstitucionalização da religiosidade no Brasil. Ou seja, em vez de o sujeito entrar numa religião e perceber que a religiosidade é um fator cultural, que a religiosidade coloca você em relação com outros saberes que ampliam o seu mundo, você entra numa unidade de resistência, de fechamento e de autorreprodução de saberes já dados e já constituídos. Ou seja, você se fecha em comunidades, que aí sim podem se tornar perigosa, justamente porque começam a se definir identitariamente pelo ódio a outras comunidades. Isso acho que não tem muito de cristão. Colocar Jesus atrás da arma, eu acho uma operação teologicamente difícil de sustentar. Um abraço, João.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Agora vamos ouvir a segunda música do Criolo, que foi da sua escolha, Lívia. Na verdade, hoje só tem Criolo no programa de hoje. 4 da manhã. Lívia, essa canção faz parte do Espiral de Ilusão, o quarto álbum de estúdio do rapper brasileiro. A música retrata o cotidiano de um cidadão brasileiro e mostra toda a sua desesperança. A pandemia trouxe mais desesperança para o brasileiro, da população de baixa renda.
Trouxe sim, Joel. Eu escolhi essa música porque ele fala que essa música tem a ver com a história de vida da família dele, né? Do pai e a mãe que acordavam cedo às 4 da manhã para trabalhar e tinham as contas para pagar. E aí, só que a música, ela tem uma reviravolta, né? No primeiro momento ele fala da dificuldade de acordar, subir o morro e a dificuldade de conseguir trabalho para pagar as contas. E na segunda parte da música ele fala que um dia ele sonhou com esse outro mundo em que, atravessar o morro, ele encontra uma sociedade que não tem mais contas para pagar e pode viver a sua vida mais livremente, né? Então eu escolhi essa música para trazer essa desesperança e a esperança ao mesmo tempo, porque a gente precisa ter esperança, né? A gente precisa fazer as lutas que a gente precisa fazer pela classe trabalhadora.
Às 4 da manhã, ele acordou, tomou café sem pão e foi à rua pôr o bloco pra desfilar. Atravessou o morro e do outro lado da nação ficou com medo ao ver que seu bloco talvez não pudesse agradar. As contas a pagar, fila pra pegar, senha pra rasgar, fantasia. As contas a pagar, fila pra pegar, senha pra rasgar, fantasia. Às 4 da manhã, ele acordou, tomou café sem pão e foi à rua pôr o bloco pra desfilar. Atravessou o morro e do outro lado da nação ficou com medo ao ver que seu bloco talvez não pudesse agradar. As contas a pagar, fila pra pegar, tinha pra rasgar fantasia. As contas a pagar, fila pra pegar, senha pra rasgar a fantasia. Que às quatro da manhã ele bordou sem pão, e junto ao estandarte pôs a alma pra lavar. Atravessou o morro e do outro lado da nação levou um susto ao ver o povo que não tem que se preocupar com as contas a pagar. Fila pra pegar, senha pra rasgar, fantasia. As contas a pagar, fila pra pegar, senha pra rasgar, fantasia.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje conversando sobre a desigualdade e o desemprego na pandemia com a economista Patrícia Pelatieri e a professora Lívia de Cássia Moraes. Quando o auxílio emergencial acabar no final desse ano, o Brasil ampliará em cerca de 16 milhões o total de pessoas consideradas pobres, o equivalente à ampliação em quase um terço dos brasileiros que passarão a viver, em média, com menos de R$ 522 ao mês. O valor representa menos de meio salário mínimo e cerca de US$ 3 ao dia. Uma pesquisa da FGV Social revelou que, com o acesso ao auxílio emergencial, o número de pessoas vivendo na extrema pobreza caiu de 8,8 milhões, registrado em maio, para 6,9 milhões em junho. Quais serão os impactos do fim do auxílio emergencial na economia do país, Patrícia?
Bom, esses números que você acaba de falar aí agora, eles por si só já dizem a tragédia que significa você tirar essa renda básica, né, de uma parcela significativa da população. Então, isso olhando do ponto de vista das pessoas, né, que é o que você está falando e é o que a gente trata aqui, é o que é mais importante. Se a gente pudesse olhar, ou fosse olhar somente do ponto de vista econômico, estritamente econômico, eu estou excluindo aqui a questão das pessoas, para tentar pensar por todos os campos. Mesmo do ponto de vista estritamente econômico, a retirada da renda condena o país a ficar numa roda muito desfavorável da economia. Porque numa sociedade capitalista, o que move a economia é o consumo. Se as pessoas não têm renda, as pessoas não consomem. Se as pessoas não consomem, as empresas não produzem. As empresas não produzindo, elas não geram empregos. Não tendo emprego, não tem renda e você fica nesse ciclo de miséria. Então, mesmo que a gente desconsiderasse a questão humanitária, a questão social, e ficássemos só na questão econômica, ainda assim é de uma burrice gigantesca a retirada do auxílio emergencial e da renda de parcela da população.
Na verdade, volta à discussão da renda mínima, né, para o cidadão de baixa renda. Resgatar esse assunto é muito importante nesse momento, Patrícia.
Ah, não tenha dúvida. É preciso pensar a questão da renda mínima, mas com alguns cuidados, porque essa não é uma discussão simples. Nós não queremos um país com uma elite de trabalhadores ganhando bem e uma massa de trabalhadores vivendo de renda mínima. Nós queremos uma renda mínima que ajude a transição para a geração de empregos, distribuição de renda. Então, você tem que pensar a renda mínima como processos transitórios. É claro que uma pequena parcela da população que perdeu a capacidade laboral, que teve uma condição de existência muito difícil, vai precisar de uma renda mínima vitalícia. Mas nós estamos falando de uma parcela menor. Para a maior parte, a renda mínima tem que ser vista como períodos transitórios, onde a pessoa perde o seu trabalho ou perde a capacidade, mas a sociedade tem que ser capaz de gerar novas oportunidades. E nós temos agora a introdução das novas tecnologias, que é um campo gigantesco de ganhos, e esse ganho não pode ficar concentrado como ele vem ficando. Esse ganho tem que ser distribuído para a sociedade. E acho que a discussão tem que ir por aí, sabe, Joel?
Lívia, haverá um aumento das desigualdades. Como reverter essa realidade para a qual nós estamos caminhando?
Esses pontos que a Patrícia trouxe sobre a renda mínima são muito importantes. Eu queria tocar um pouquinho nisso também, porque algumas pessoas fazem uma transposição do debate da renda mínima na Europa, nos países de bem-estar social, para o Brasil, né? E as condições brasileiras são outras, né? A renda mínima não consegue dar conta do mínimo para a classe trabalhadora, para ela poder sustentar a sua família. Então, mesmo com uma renda mínima, ela teria que trabalhar e ocupando esses postos mais precários, enquanto a desigualdade social aumenta exponencialmente, né? Quem é rico fica mais rico e quem é pobre entra na miséria. Então, qual é a solução, né?
Na sua visão, qual seria a solução?
Então, tem várias questões, a gente tem que pensar do ponto de vista imediato, né? Que tem uma luta mais institucional que pode ser feita via eleições, etc. Tem uma outra luta que é do campo mais autônomo, como fizeram os break do Zep, né? Que foram os entregadores que fizeram suas manifestações e conseguiram acessar alguns direitos, né? Com relação às empresas de entrega de comidas, então tem uma organização que se dá fora do âmbito institucional também. E aí, a longo prazo, as mudanças têm que ser estruturais. Em termos políticos, algumas coisas precisam ser revistas, por exemplo, a emenda constitucional 95, do teto de gastos, alguns pontos da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. Se isso não for revisto, a gente tende a entrar numa condição quase de barbárie social.
Vamos agora ouvir a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Este 27 de outubro é o Dia Mundial do Património Audiovisual. O tema deste ano é Sua Janela para o Mundo. Em mensagem sobre a data, a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, disse que preservar estes recursos é um dever para com as próximas gerações. Segundo Audrey Ozoulay, muitos documentos são perdidos, danificados ou apagados devido a negligência, práticas inadequadas de armazenamento e formatos obsoletos ou falta de meios para lê-los. Para ela, o seu desaparecimento constitui uma perda lamentável para todos os povos do mundo, contra as quais a Unesco está decidida a lutar. A chefe da agência afirmou que este Dia Mundial é uma oportunidade para redobrar os esforços na preservação de riqueza audiovisual comum, que é uma parte essencial da história partilhada. Segundo a agência, a pandemia expôs a necessidade urgente de acesso universal ao património documental como um recurso de conhecimento, principalmente enquanto as instituições ainda tentam reabrir as suas portas ao público. A Unesco destaca ainda a diminuição dos fundos disponíveis para arquivos, bibliotecas e museus, aumentando o risco de perda permanente do património. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, estamos conversando sobre a desigualdade e o desemprego na pandemia com a economista Patrícia Pelatieri e a professora Lívia Cássia Moraes. A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada em setembro pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, apontou que os alimentos básicos, como o arroz, feijão e o leite, estão mais caros em 17 capitais. Em entrevista ao Brasil de Fato, a diarista Maria Aparecida da Silva Matas, que mora em São Paulo, relatou como vem se virando após ter a renda cortada pela metade com a pandemia. Está muito difícil hoje em dia. Para comer, eu não vou negar. Dependo da minha filha vir em casa e trazer um pouco de arroz. Alguma coisa. Porque eu mesma, para comprar, não tenho condição, não. Com base nesses dados, o Brasil pode retornar para o mapa da fome da ONU, do qual saiu em 2014, Patrícia?
Nós já voltamos, lamentavelmente, Joel, e podemos ficar numa situação pior. Isso não está acontecendo por causa da pandemia. Para a gente deixar bem claro que a culpa não é da pandemia, a culpa não é de São Pedro, a culpa não é dos chineses que estão comprando mais arroz. Aqui tem culpa, sim, e a culpa, nós podemos dizer que são das políticas governamentais que não foram feitas. São escolhas, tá certo? Então, nós tivemos, a partir de 2016, mas fundadamente de 2019, um desmonte dos estoques reguladores da Conab, que é o centro onde nós deveríamos ter os estoques para poder regular. No início de 2019, os técnicos da Conab informaram que estavam sem estoque de arroz, de feijão, mas... De fato, foi uma escolha política de acabar com os estoques. Junta-se a isso uma política ao longo de muitos anos de privilegiar o agronegócio, a plantação de soja, em detrimento das áreas de arroz e feijão. Nós tivemos uma redução brutal na plantação de arroz e feijão. E... nós também tivemos, nos últimos anos, a retirada de todas as políticas de fortalecimento da agricultura familiar, que é responsável por 70% dos alimentos que nós consumimos. Então, isso que nós estamos vivendo hoje tem, sim, responsabilidade. Então, a responsabilidade pela fome tem nome e sobrenome, e para reverter isso... precisamos, de fato, de uma mudança de rumos da política macroeconômica.
Patrícia,
não tem como manter.
Antes de ouvir a Lívia, eu quero que você me responda rapidamente. A pandemia empurrou milhares de brasileiros para a informalidade. Como ficará o país com a precarização dos contratos de trabalho e o aumento do desemprego?
Então, o que nós temos visto é justamente esse aprofundamento da precarização dos contratos de trabalho. Então, as pessoas estão trabalhando menos do que poderiam e do que gostariam de trabalhar, tá certo? Mais da metade dos ocupados brasileiros, eles dizem que estão trabalhando menos do que poderiam e do que gostariam de trabalhar. E com a renda muito rebaixada, aqueles que mantiveram a renda. Então, isso assim, olhando para o futuro, é um obstáculo para o desenvolvimento, para a retomada do país, muito intenso. Ou nós atuamos nisso agora... ou nós continuaremos esse ciclo de miséria e de pobreza ao longo dos próximos anos, entende? Isso é que é muito grave. As decisões que nós tomamos hoje, elas têm reflexo no futuro. Então, isso que está acontecendo agora vai impactar, se nada for feito, na próxima década. Então, nós estamos falando de gerações perdidas. Por isso é tão sério e é tão importante o debate que você propõe, Joel.
Lívia, você acredita que o campo progressista do país está dando uma resposta adequada para a crise que vivemos nos dias de hoje?
Infelizmente, não. Eu acho que temas primordiais como esse que a gente está debatendo aqui, né, como é o tema do trabalho, ele tem sido secundarizado por setores de esquerda. Há também uma disputa, né, ainda polarizada, né, já houve uma polarização aí, PT-PSDB, hoje tem uma nova polarização, né, mais Lula, Bolsonaro, etc., mas uma política, às vezes, muito personalista, né, focada em alguns indivíduos, sendo que a gente precisava mesmo falar mais em coletividade, das condições que o país está e tem estado, né, nos últimos anos, e apontar saídas. E eu acho que esse debate primordial, que impacta diretamente a classe trabalhadora, tem sido muitas vezes secundarizado nas pautas do campo progressista do país.
Diante dessa realidade, como construir um novo momento?
O novo momento é a gente se colocar como agente político, né? Às vezes tem uma relação um pouco alienada entre nós e os representantes políticos, né? Nós também somos agentes políticos, também temos que defender essas pautas, com todas as dificuldades que estão postas, né, por conta da pandemia e a dificuldade de fazer uma pressão mais efetiva, mas penso que algo que a classe trabalhadora não perdeu é a criatividade, né, a capacidade de ser criativa e de criar resistências e lutas nesse momento tão difícil que a gente está passando.
Falando em buscar saídas para esse momento, Patrícia, como criar um projeto coletivo de país que atenda a maioria da população brasileira?
Acho que a gente tem vários caminhos. O fortalecimento das entidades de representação dos trabalhadores, ele é muito importante, porque você fortalece os espaços negociais, você estabelece resistências, você consegue patrocinar lutas. Então, é muito importante que os trabalhadores e trabalhadoras busquem as suas representações ou se associem em representações para que, de fato, a luta individual ela seja transformada em luta coletiva. Então, é muito importante, que as entidades de representação dos trabalhadores e também as organizações da sociedade civil, nós temos várias organizações de autônomos, cooperativas, né? Então, contar a história da organização, como a história das conquistas, dos direitos, resgatar tudo isso é muito importante. Então, retomar a formação, ela é fundamental se nós queremos, de fato, ter um país com maior consciência, a maior consciência do seu povo. Nós estamos vendo aí vários países irmãos aí dando show, né? A gente
buscando saídas, né, para resolver a crise que não só envolve o Brasil, mas a crise é mundial. Tenho mais 4 minutos para fazer encerrar o nosso programa. E eu gostaria das conclusões finais das minhas convidadas do programa de hoje. Eu posso começar com você, Patrícia. É possível ser otimista em relação à pós-pandemia?
Eu acredito nisso. É possível, sim, e nós deveríamos aproveitar essa oportunidade para sair melhor dessa pandemia. Então, eu acredito num pós-pandemia mais combativo, mais intenso, mais disputado, e acho que para isso, programas como esse que você propõe, Joel, esses esclarecimentos, essa troca de ideias é fundamental. Em que pese a gente tenha os grandes meios de comunicação, todos eles empastelados, parece que não tem saída, ou que a saída é uma só, então programas como esse que você faz, eles são um sopro, sabe? Uma brisa. E como você tem outros, né, que oportunizam esse debate, e por isso, então, eu acredito que, de fato, nós temos muita chance.
Obrigado, Patrícia. Lívia, apesar do sofrimento que a pandemia impõe à maioria da população brasileira, é possível ser otimista em relação ao futuro?
Joel, eu também estou como a Patrícia, né? Meus estudantes às vezes falam, professora, sua aula dói. Porque falar da realidade dói, né? Mas como diz o professor José Paulo Neto, ele fala assim, com o diagnóstico correto da sociedade, ainda assim a gente tem chance de errar. Mas com o diagnóstico errado, com certeza a gente vai errar. Então, falar dessa realidade que é dura, falar da miserabilidade, da barbárie que está posta, das condições difíceis colocadas para uma parte da população, é importante, né? Isso que a Patrícia traz da formação. A gente precisa entender qual é a gênese, quais são os determinantes dessa condição, para então fazer a luta necessária, né, para mudar essa realidade. Também gostaria de parabenizar aqui o programa, né, que é um contraponto às fake news hegemônicas na sociedade. Seria muito importante que mais e mais pessoas pudessem ouvir debates como esse aqui, propiciados
obrigado, no olhar Lívia. Da pandemia. Obrigado, Lívia. Entre a esperança e o medo, você falou da sua esperança. Qual é o seu maior medo nesse momento?
A gente se sentir paralisado diante disso tudo. Acho que se o momento que a gente paralisa é o mais difícil, né?
Você, Patrícia, seu maior medo?
Eu tenho muitos medos, mas talvez a Lívia tenha, de fato, traduzido aí nesse momento onde a gente precisa de tanta energia, tanta ação, retomar coisas que você achou que não precisava mais fazer. Então, acho que, de fato, talvez o maior seja mesmo essa impotência ou essa paralisia. Acho que vou ficar aqui com... Entre os tantos, vou ficar com a escolha da Lívia aqui.
Agradeço as participações da economista Patrícia Pelatieri e da professora Lívia de Cássia Moraes. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Esse mês, o Observatório deu início à sua nova campanha, Observatório em Movimento. Desta vez, vamos disponibilizar para os nossos seguidores e demais públicos informações e sugestões sobre o pós-pandemia, com orientações de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como enfrentar melhor este período. Tire suas dúvidas, pergunte, participe deste novo projeto do Observatório. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida e sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.